agenciadepodcast.com.br.
Asteroides, cometas, meteoros, meteoritos, estrela cadente. O que é o que, afinal? No fim, todos esses e outros mais corpos são corpos pequenos do Sistema Solar que estão em diferentes contextos. Mas antes de começar em detalhes, vamos passar aqui rapidinho e entender algumas diferenças entre esses objetos, porque aí não vai mais causar confusão, viu? Asteroides, para começar, são rochas inertes que podem ter diferentes composições químicas, mas elas geralmente são formadas por minerais e elas orbitam o Sol. Geralmente, a gente pode ter tamanho variando entre alguns centímetros até alguns milhares de quilômetros. É, pode variar bastante. E a gente entende os asteroides como blocos de construção de formação de planetas. Porque quando os planetas formaram, você tinha vários corpos pequenos colapsando, agregando e crescendo até formar planetas. Mas asteroides é mais ou menos o que sobrou, sabe? Que não formou nenhum planeta e ficou sobrando por aí. Já os cometas possuem não uma, mas duas caudas. Sabe, pega carona nessa cauda de cometa. Então, a gente tem que pegar carona em duas caudas de cometa. O cometa também é uma rocha, mas quando ele chega perto do Sol, a parte volúvel da sua composição química, ela, que era, né, tipo gelo que tá congelada, ela evapora. Mas isso, eu tô falando aqui, não é só gelo de água não, viu? É diferentes gases congelados, que ao chegar perto do Sol, eles evaporam. Isso forma uma pequena nuvem ao redor da rocha, que nós chamamos de coma. Por causa dos ventos solares, essa coma ela é arrastada e forma uma das caudas. Já que os ventos solares são carregados com partículas, essas partículas interagem com o material do cometa e também ionizam esse material. Então essa cauda, essa primeira cauda, ela é formada por gás ionizado e está sempre em oposição ao Sol, já que os ventos solares são os responsáveis por ela, né, por arrastar ela. A segunda cauda do cometa é formada por pedaços que são deixados para trás por inércia. Então a segunda cauda sempre aponta onde o cometa estava. Existem algumas animações que mostram a evolução dessas duas caudas com a proximidade do Sol. É super legal. Eu vou deixar lá no Instagram para vocês darem uma conferida, hein? Agora, meteoro é quando algum corpo pequeno entra na atmosfera da Terra, entrando em combustão. Então, percebe, o meteoro é um evento na atmosfera da Terra e ele dura pouco tempo. Enquanto o cometa, ele tá bem longe e ele pode ser visível por dias, ou melhor, noites. O meteoro é o que a gente chama de estrela cadente. Que não é uma estrela, obviamente. Por fim, o meteorito é o que resta do meteoro quando ele entra na Terra. Ele não queima completamente. O meteoro entrou na atmosfera, não queimou completamente, sobrou um pouquinho, esse pouquinho que sobrou cai no chão, e isso é o que a gente chama de meteorito. Então, resumindo, para começar nosso episódio com mais foco, ter esse background na cabeça. Os asteroides, eles são o quê? Rochas inertes. O cometa são as rochas que têm duas caudas. O meteoro é um evento na atmosfera na Terra, a famosa estrela cadente. E o meteorito é a rocha que sobreviveu à combustão ao entrar na Terra. Ok? Anotou aí no dicionário pertinho de você. Agora a gente vai entender um pouquinho mais desses objetos, viu? No fim, todos esses objetos são pequenos corpos do Sistema Solar. E é interessante estudá-los porque eles guardam informações do Sistema Solar primordial. Então, esse vai ser o primeiro episódio com o tema Sistema Solar. Tá bom? E eu pretendo fazer mais episódios explicando diferentes grupos dentro do nosso sistema planetário pra gente aprender um pouquinho mais sobre a nossa vizinhança. Mas voltando, quando o Sol se formou do colapso da nuvem, o material que restou formou planetas, ok? E depois que os planetas formaram, o que restou são esses pequenos corpos que não foram absorvidos nem pela estrela, nem pelo planeta. Agora, o Sol e os planetas evoluem quimicamente. Já os corpos pequenos podem guardar informações do Sistema Solar primordial, quando a gente estava se formando. Por isso eles são fontes de estudo muito boas, porque nos ajuda a entender como era a nuvem primordial que formou nosso sistema planetário. E vale lembrar que nessa nuvem primordial existiam todos os elementos para formar a vida na Terra. Então esses pequenos corpos podem nos ajudar a entender o que é necessário para a vida. E aí você deve estar se perguntando, né? Tem perigo desses corpos baterem na Terra? Hoje o Sistema Solar é um lugar muito calmo. Muito mais calmo que no passado, aliás. Na época de formação planetária, era tudo um caos, gente. Tudo se batendo, colidindo, cretando, destruindo. Não era um lugar muito bom pra morar, não, viu? Mas depois de um tempo, as coisas ficaram mais estáveis e hoje você tem menos colisões. Ainda tem? Tem. Mais ou menos. A presença da vida humana é um exemplo de como tudo é mais calmo. Porque pra gente ter evoluído, a gente tem que ter passado por milhares de anos sem nenhum evento de grande extinção. O que acontece é que hoje nós monitoramos objetos que podem representar algum risco no futuro. E eu te garanto que não há risco previsto pelas próximas centenas de anos. Mas, e se acontecer igual no filme, e existir uma ameaça que a gente não tenha conhecimento hoje? Bem, primeiro, que um asteroide que represente uma ameaça tem que ser grande, certo? Então ele não vai chegar de um dia para o outro, aparecer aqui, opa, não. Com nossos céus monitorados todas as noites com observações profissionais, esse objeto seria observado com alguma antecedência. Segundo, até saiu um paper em janeiro que fez uma análise que, com a tecnologia atual, seria possível mitigar uma ameaça de um asteroide de 10 km até 6 meses antes do impacto. Um asteroide desse tamanho, com uma velocidade assim de 40 km por segundo, teria um impacto correspondente a 40 vezes todo o arsenal nuclear que existe hoje. Ou seja, um evento de extinção em massa. E a gente tem, aparentemente, esse paper fez uma análise que mostrou que a gente tem uma tecnologia que seria possível mitigar esse evento. Agora, terceiro, existem programas e tecnologias hoje sendo desenvolvidos exatamente com esse propósito. Por exemplo, a NASA lançou o DART ano passado. É a primeira missão desse tipo. O nome é Double Asteroid Redirection Test e é um teste para ver se a gente consegue redirecionar um asteroide duplo. Essa missão tem como alvo um asteroide duplo que não representa qualquer perigo para a Terra. E a missão em si não tem risco de redirecionar o asteroide em direção à Terra, viu? Tamo safe. A missão vai se chocar com o asteroide menor, que tá orbitando maior, né, claro, e vai afastá-lo um pouquinho do asteroide principal. Isso vai fazer com que seu período de rotação aumente em alguns minutos. Então a ideia é ver o quão precisos nós conseguimos ser na hora de redirecionar um asteroide. Então assim, estamos protegidos e estaremos cada vez mais protegidos contra ameaças desse tipo, tá? Fica aqui meu apelo, não caiam em clickbait de notícia falando ah, meteoro vai passar próximo da Terra. Mentira, gente. O próximo, às vezes, é tipo assim, 5 vezes a distância da Lua. Não tem perigo, não precisa se preocupar. E onde se encontram esses pequenos corpos? Eles não estão aleatoriamente e uniformemente distribuídos pelo sistema solar. Ao invés disso, eles estão concentrados em algumas regiões. Isso é por causa da própria dinâmica gravitacional dentro do sistema solar, como, por exemplo, ressonância com planetas, ou então pontos de estabilidade gravitacional, e por aí vai. Algumas regiões são o cinturão principal, que fica entre Marte e Júpiter, os troianos, que estão na órbita de Júpiter, os asteroides próximos da Terra, que conhecemos cerca de 15 mil atualmente. Aliás, entre esses 15 mil próximos da Terra, aproximadamente 1.000 têm diâmetro maior que 1 quilômetro. Então podem ficar calmos, que não são 15 mil com novas ameaças. Tem o cinturão de Kuiper, que está além de Netuno. E tem também a nuvem de Oort, que, diferente dos outros, não é no mesmo plano dos planetas, mas envolve todo o sistema solar. E esses são os principais locais que você pode encontrar pequenos corpos. Mas, desconstruindo outra visão hollywoodiana, esses cinturões, essas nuvens, etc., eles não são locais super densos, que seria impossível atravessar sem colidir e blá blá blá. Você tem muitos corpos, isso é verdade, mas eles são muito pequenos, gente. Então, na verdade, você tem bastante espaço vazio também. Se você ficar em um asteroide, não dá nem pra ver o vizinho mais próximo. Então, assim, esses ambientes de concentração de pequenos corpos, ainda assim, são bem espaçados. A densidade é relativamente baixa. E esses pequenos corpos, somando a massa deles, nossa, não dá nem uma porcentagem significativa em relação ao sistema solar. Mas, assim, pensando aqui, a massa dos planetas em relação ao Sol também é nada, né? Mas tudo bem. E como a gente descobriu a existência desses objetos? Porque eles não são brilhantes, sabe? Claro que aqui eu tô falando dos asteroides, rochas inertes e não dos cometas. A gente vai chegar lá. A gente vai falar daqui a pouco. Então, existe uma coisa chamada Lei de Titius-Bode. O Titius escreve, na verdade, Titius. Tipo T-I-T-I-U-S. Titius-Bode, que é um pouco controversa pra ser chamada de lei, viu? Mas a ideia é descrever matematicamente a posição dos planetas dentro do sistema solar. Essa suposta lei foi desenvolvida em 1766 e ela descrevia muito bem a posição de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Urano. Então assim, ela descreve relativamente bem, né? Acontece que ela previa um planeta entre Marte e Júpiter. Gente, é uma lei empírica, tá? É uma expressão matemática e ela bate bem com a posição de muitos planetas. Então, é claro, uma coisa interessante. Com essa previsão, digamos assim, dessa lei de um planeta entre Marte e Júpiter, fez com que começasse uma caça a esse suposto planeta, né? E aí vários começaram a apontar seus telescópios na procura, na procura, na procura, até que acharam. Acharam o quê? Acharam Ceres. Ceres foi descoberta em 1801 por Giuseppe Piazzi e tem a massa de 1/100 da massa da nossa Lua. É um diâmetro assim bem pequenininho, de 975 quilômetros só. Uma gracinha de pequena. Aí Ceres foi considerada planeta, mas isso não durou muito. Então veja só, não é só Plutão que foi rebaixado não, viu? Ceres foi antes que Plutão, rebaixada, desclassificada da categoria de planeta. E no caso de Ceres, ela foi de planeta para asteroide, já que muitos outros objetos foram encontrados mais ou menos na mesma distância. A palavra asteroide significa semelhante a uma estrela. Isso porque nos telescópios os asteroides são pontuais também, como uma estrela. Mas claro que em relação à natureza desses objetos, não tem nada de semelhante a uma estrela, tá gente? É mais um nome na astronomia que no fim não faz tanto sentido assim. Mas com isso, vários asteroides sendo descobertos, estabeleceu-se uma nova classe e a descoberta do que a gente chama de cinturão principal, que fica ali entre Marte e Júpiter. E aí? E aí que a gente vai pro intervalo rapidinho e volta já falando mais sobre esses pequenos corpos do sistema solar. Agora que você está aproveitando a pequena pausa para pegar o seu cafezinho, ou o seu refil de chá, ou água, ou o que for, eu venho aqui te fazer um convite para você que gosta de astronomia, que está presente nas redes sociais. Você tem um monte de astrônomo presente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. E você tem no Twitter alguns projetos de divulgação científica. Então eu venho aqui te convidar para dar uma conferida depois. Alguns dos projetos são AstroMiniBR. A Astromini BR tem a ideia de trazer uma curiosidade científica com poucos tweets para você saber um pouquinho mais sobre astronomia no seu dia a dia. Além disso, semanalmente a gente tem uma coluna na Tecmundo reunindo as astrominis com maior alcance da semana. Então você tem a Astromini BR, você também tem a Astrothread BR. A Astrothread tem a ideia de passar um conhecimento de astronomia mais profundo com vários tweets, de uma forma super descontraída, gente, é para todo mundo, viu? E você também tem o AstroQuiz BR, que é basicamente o que diz o nome. Você tem quiz sobre astronomia para testar os seus conhecimentos de astronomia. Tudo isso no Twitter, gente. Todos esses projetos têm perfis próprios e você tem vários colaboradores, vários astrônomos que criam o conteúdo para esses projetos. Então, você que está presente no Twitter, dá uma conferida lá, procura por esses projetos de novo. AstroMini BR, AstroThread BR e AstroQuiz BR. E aproveita todo dia um pouquinho de astronomia na sua timeline. Voltou? Reabasteceu o cafezinho, o chá, a água? Então bora, vamos continuar. Agora vamos falar um pouquinho do cinturão de Kuiper. A gente já falou das diferenças entre os pequenos corpos, da descoberta do cinturão principal. No cinturão principal a gente tem os asteroides, que são rochas inertes, e eles estão entre Marte e Júpiter, ok? Agora a gente vai falar de outro cinturão, que é o cinturão de Kuiper, e a gente vai falar da nuvem de Oort, que como eu falei, tá envolvendo todo o sistema solar, viu? O cinturão principal, como eu repeti várias vezes já, tá entre Marte e Júpiter. Agora, o cinturão de Kuiper, ele fica além de Netuno, viu? E a nuvem de Oort, ela tá ainda mais distante. E ela, como eu disse, ela envolve todo o sistema solar. Por que que isso é importante? Porque os asteroides entre Marte e Júpiter se formaram em uma região do sistema solar que não permitia que eles retivessem muito gelo, por exemplo. Se retivessem algum, no caso, né? Geralmente é nenhum mesmo, só minerais e metais. Nenhum material que evaporaria facilmente, basicamente. Mas além de Netuno, já era possível reter gelo. Então isso muda um pouco a composição desses objetos, né? Em relação, claro, aos asteroides do cinturão principal. Então os que estão no cinturão de Kuiper, eles vão ter gelo. E os que estão no cinturão principal, não tem gelo. Basicamente isso. Essas regiões foram primeiro teorizadas por causa dos cometas. O que acontece é que cometas podem ser divididos entre cometas de longo e curto período. Ou seja, uns cometas demoram menos de 200 anos para completar sua órbita e outros demoram mais de 200 anos. Além disso, os de curto período geralmente estão mais ou menos no mesmo plano do sistema solar e dos planetas, claro, enquanto os de longo período podem vir de qualquer direção. Isso indicaria que você tem dois repositórios de cometas, certo? Por causa dos dois períodos típicos e por causa das duas inclinações típicas. E por que você precisa de um repositório de cometas? Porque os cometas, eles se aproximam do Sol, eles evaporam e eles perdem material. Então, com o tempo, era pra gente não ter mais nenhum cometa, só que eles continuam vindo. Então, você precisa de um repositório com bastante objeto para explicar que você tem cometas. Esses dois repositórios são o cinturão de Kuiper, que é no mesmo plano dos planetas, e a nuvem de Oort, que é mais distante e envolve todo o sistema solar. E aí alguma coisa acontece que perturba esses objetos e eles são lançados para partes mais internas do sistema solar, chegando perto do Sol, sublimando e formando o cometa. E, gente, cometas são carinhosamente apelidados de bolas sujas de gelo. O que acontece? Você tem o gelo com alguns minerais, certo? E aí você chega perto do Sol, esse gelo vai sublimar. Mas como ele sublima, não é de forma uniforme. Isso é muito legal. Você provavelmente tem o gelo por baixo do material rochoso. E aí você tem pontos de sublimação, alguns jatos aqui e ali. E sabe o que é incrível? Ao mesmo tempo, os cometas podem ter sido responsáveis por eventos de extinção em massa e por possibilitar a vida na Terra. É. A gente sabe hoje que o grande responsável pela extinção dos dinossauros foi um cometa. Um cometa mais ou menos com 10 quilômetros de diâmetro. Esse cometa desencadeou uma série de eventos que culminaram em uma extinção em massa. Porque tem gente que me pergunta isso. Tipo assim, o planeta explodiu a Terra? Como que o planeta batendo no México vai extinguir os dinossauros, sei lá, que estão na China? Então, o que acontece? O planeta, ele desencadeia eventos que tornam a vida na Terra impossibilitada. E se não impossibilitada, bem, bem, bem dificultada. E aqui entra em detalhe de nomenclatura também, tá? Porque o que bateu na Terra, teoricamente, é um meteorito. O objeto fora da atmosfera chama cometa. Entrando na atmosfera chama meteoro. E batendo na Terra chama meteorito. Não que eu ache que os dinossauros se importem com essa diferença de nomenclatura. Mas continuando. O que a gente quase nunca tem em mente é que esse evento não extinguiu só os dinossauros, mas extinguiu 75% de toda a vida animal na Terra. Além de afetar também a vida de planetas, por exemplo. Então, assim, com o impacto, você teve consequências catastróficas, né? Você teve de tsunamis gigantes, por exemplo. Você teve alteração na atmosfera da Terra, que a atmosfera ela ficou rica em CO2 e causou um efeito estufa catastrófico. O impacto também possivelmente levantou uma nuvem de poeira e cinza que cobriu a Terra por 10 anos. Gente, 10 anos sem receber luz do Sol na superfície. Caraca, né? Isso causou um desbalanço enorme e também ficou super frio, por exemplo. Enfim, foi uma cadeia de eventos que cagou a vida na Terra em escala global, viu? Então, assim, a gente sabe que cometas podem causar eventos de extinção em massa. Mas cometas também são conhecidos por possivelmente possibilitar a vida na Terra. Eu acho essa ironia bem, bem curiosa. Então, voltando no momento em que a Terra se formou, a gente está em um lugar do sistema solar que é considerado seco, viu? Isso é, quando o Sol se formou e acendeu, ele expulsou os elementos mais leves para regiões mais distantes do sistema solar. Por causa do calor mesmo. Igual quando tem uma neblina durante a manhã e aí o calor faz essa neblina se dissipar. Mais ou menos isso. O Sol fez os elementos mais leves irem para partes distantes do sistema solar. Não é à toa que os planetas próximos do Sol são considerados terrestres, rochosos. Isso porque a relação entre rocha e atmosfera deixa bem claro que o que domina são as rochas. Mas os planetas mais distantes, eles são gasosos. Isso porque a maior parte da composição deles são gases. Então, a quantidade de água que existe na Terra era meio que um quebra-cabeça sem solução ainda. Até porque qualquer água presente durante a formação da Terra iria evaporar. Não ia ficar por aqui, porque a Terra era muito quente e a gente não tinha uma atmosfera substancial ainda. para reter. Mesmo que evaporasse e ficasse presa na atmosfera, a gente não tinha. Então a água evaporava e ia embora para o sistema solar. Então a teoria que a gente tem para explicar, assim, a quantidade de água que a gente tem aqui, ela tem origem extraterrestre. Em especial, o cinturão de Kuiper. Esses cometas iriam trazer água para a Terra e ia depositar aqui com os impactos, né? E sem a água, nós não teríamos vida. Então, assim, é super maneiro mesmo. E tem mais que isso, gente. A gente sabe hoje que você pode ter a presença de materiais orgânicos complexos em cometas, viu? Isso mesmo. O mesmo material que é bloco de construção de vida, como o DNA, por exemplo. Uma missão da NASA chamada Stardust, em 2004, passou pela coma do cometa Wild 2 e coletou partículas e trouxe de volta para a Terra para ser estudadas. Aliás, a gente precisa reconhecer que estudar cometas e asteroides, estudar coisas dentro do sistema solar, é muito maneiro, porque você pode ir lá, buscar uma amostra e voltar. Eu que estudo galáxias, eu nunca vou poder fazer isso, sabe? Eu nunca vou poder ter uma galáxia no meu laboratório. Então, eu acho essa parte muito legal. Essa parte que a astronomia deixa de ser só observar no telescópio e coletar dados, e passa a ser também coletar amostras. Isso é muito legal. Mas voltando, uma missão da NASA, chamada Stardust, como eu disse, ela passou pela coma do cometa e ela trouxe a amostra para ser estudada aqui na Terra. E a gente descobriu a existência de partículas, dessas partículas orgânicas, material orgânico, em cometa. Gente, então assim, é possível que a vida na Terra tenha sido trazida por cometas. Eu não sei vocês, quando eu aprendi na escolinha as possíveis origens da vida, eu aprendi, eu não sei nem porquê, eu aprendi o cristianismo, que eu acho que não se aplica, mas eu aprendi a evolução de Darwin, claro. E aí eu lembro que a professora fez uma piada, tipo, ah, tem um negócio aí chamado panspermia cósmica que nem faz sentido. Ela fez uma piada, falou que era absurdo, e ela até riu, tipo, ah, então o quê? Todo mundo é alienígena? E quando ela falou aquilo, isso ficou na minha cabeça. Isso ficou na minha cabeça e aí eu fiz astronomia e hoje eu sou astrônoma. Mas é basicamente isso. Se você já ouviu falar da panspermia cósmica, é essa ideia que os materiais orgânicos, eles foram trazidos para a Terra. E aí possibilitou que a vida evoluísse, como a gente viu que ela evoluiu com o darwinismo e tudo mais. E eu acho que o que é mais legal dessa descoberta é que se a vida, se os elementos para construir vida estão por aí, você pode ter essa vida em outros lugares também. E a vida parecida com a vida que a gente tem aqui na Terra mesmo. Então, assim, a forma que a gente busca vida, se você for lá no episódio de como a gente busca vida, eu falo sobre isso. A forma como que a gente busca vida é procurando vida mais ou menos parecida com a vida que a gente tem aqui na Terra. Isso é simplesmente porque você precisa saber reconhecer vida, sabe? Porque também, imagina se, sei lá, uma vida em outro lugar parece uma rocha. Você não vai saber reconhecer, então não tem uma utilidade pra gente agora. Então a gente busca vida como a vida que a gente conhece aqui na Terra. E eu não tô falando de seres complexos e inteligentes. Eu tô falando basicamente de seres à base de carbono que precisam de água. É disso que eu tô falando. Então, assim, essa ideia de que os elementos pra construir vida foram trazidos pra cá, e eles podem estar por aí, e eles podem ser levados para outros planetas, então você vai ter uma vida mais ou menos como a gente conhece aqui. Então, assim, é super foda mesmo. Desculpa, palavrão. Mas, assim, voltando pro tema do episódio, pequenos corpos, a gente viu cinturão principal entre Marte e Júpiter, cinturão de Kuiper, além de Netuno, então, né, o gelo sujo, a nuvem de Oort, só que a gente tem outros grupos. Um grupo conhecido são os troianos. Os troianos, eles estão na órbita de Júpiter, viu? E eles estão em uma estabilidade gravitacional. O que acontece? Quando você tem um sistema de três corpos, é um pouco caótico, digamos assim. E no caso, você tem o Sol, Júpiter e o terceiro corpo, que são os asteroides, né? Os pequenos corpos. E aí, você não tem muitos locais que esses asteroides podem estar de forma estável. Então, dependendo de onde esse asteroide tá, ele não vai conseguir ficar ali por muito tempo. Ele vai ser perturbado dinamicamente e ele vai ser ou ejetado ou, sabe, sei lá, vai cair em Júpiter, qualquer coisa assim. Mas você tem alguns pontos especiais que você tem estabilidade gravitacional, tá bom? E você tem cinco pontos conhecidos que são os pontos de Lagrange. Esses pontos, eles são bem estabelecidos. E onde eles ficam? Bem, imagina uma linha ligando Júpiter e o Sol, tá bom? Então, o ponto L1, ele fica entre Júpiter e o Sol. O ponto L2 fica na mesma linha, só que atrás de Júpiter, em relação ao Sol. O ponto L3 fica na mesma linha, mas ele fica agora atrás do Sol, entendeu? Então você tem uma linha, e nessa linha, digamos assim, da esquerda para a direita, se você desenhar aí, você vai ter o ponto L3, o Sol, o ponto L1, Júpiter e o ponto L2. Todo o sistema de três corpos vai ter esses pontos gravitacionais. Tanto que o James Webb, ele tá no ponto L2 no sistema Terra e Sol. Aí você tem também os pontos L4 e L5. E onde eles ficam? Nesse seu desenho aí. Eu acho que eu vou postar um desenho nessa parte no Instagram, vamos ver. Mas nesse seu desenho, você faz um ângulo de 60 graus entre essa linha que tá ligando Sol e Júpiter. E aí você faz mais e menos 60 graus. Na órbita de Júpiter, onde fica esse mais e menos 60 graus, você tem os pontos L4 e L5. E aí, basicamente, o que acontece? Os pontos L4 e L5 é onde você tem os troianos. Os cometas, os asteroides. Não, não cometas. Os asteroides, eles ficam de forma estável nesses pontos. E eles estão acumulando ali, entendeu? E eles orbitam junto com Júpiter. Então, você consegue ver, por um tempo, você tinha até diferentes nomes, mas agora a gente chama tudo de troianos, os que estão na frente e os que estão atrás também. E eles ficam ali, de boa, orbitando de forma estável e constante, sem muitas perturbações. E para fechar, a gente pode falar um pouquinho sobre os asteroides que estão próximos da Terra, que a gente chama Near Earth Asteroids. Eles têm diferentes grupos. Parece um pouco assustador, mas o bom desses objetos é que eles estão bem próximos e a gente consegue estudar eles, a gente tem uma acessibilidade melhor para estudar eles. E a gente tem diferentes grupos, dependendo aonde esses asteroides estão. Então, por exemplo, você tem o grupo de asteroides Amores, e esses asteroides, eles cruzam a órbita de Marte, mas não cruzam a órbita da Terra. Aí você tem os Apolos, que cruzam a órbita da Terra. E quando eu digo cruzar a órbita, gente, você tem que. A órbita, ele não é, né, um objeto físico que vai colidir. Ele cruza a órbita da Terra quando a Terra não está naquele ponto. E aí ele cruza a órbita da Terra e vai para mais próximo do Sol. Você tem o Atiras, que fica sempre dentro da órbita da Terra, mais próximo do Sol que a Terra. E aí você tem outros grupos também. Você tem o Atenas. O Atenas são os que a gente considera, digamos assim, mais perigosos de impacto, mas como eu já disse várias vezes aqui, não precisa se preocupar que tá tendo monitoramento e, enfim, eu acho que isso. Eu espero ter convencido vocês disso. E aí você tem esses diferentes grupos de asteroides que estão próximos. E como eu disse, tem a grande vantagem que eles são mais acessíveis. Então, assim, a gente consegue manter uma missão espacial, igual eu falei, o Stardust que vai ali, coleta a poeira e traz de volta. Então você consegue trazer de volta, é super acessível, sabe? E falando em missões espaciais, você teve várias missões já nesse ponto que visitou cometas, asteroides, e você tem imagens muito legais, mas eu acho que a minha favorita é a Rosetta. A Rosetta, ela é da Agência Espacial Europeia, a ESA, e ela visitou o cometa 67P. Tem um nome mais complexo, mas 67P é o suficiente. E a Rosetta, ela lançou um módulo para pousar nesse cometa, que é o Philae. E, gente, as imagens, cara, dá uma procurada. Além de descobrirem muitas coisas, de novo, eles descobriram material orgânico, eles conseguiram detectar material orgânico. O Philae pousou no cometa, sabe? Enfim, você tem imagens incríveis, eu aconselho. Essa é minha dica do final do episódio. Dá uma procurada nas imagens do cometa 67P. A gente consegue ver, sabe, os jatos de gelo sendo evaporado, a gente consegue ver a cauda. É muito incrível, assim, de pertinho. É literalmente pegar carona na cauda do cometa mesmo. Então, gente, esse foi mais um episódio do Astronomia em Meia Hora. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Camila Esperança, eu sou astrônoma e a gente se vê semana que vem.
Astronomia em meia hora.